Senado verifica. Conheça a fonte, confirme se é fato.
A jornalista Esther Monteiro sempre passa na véspera o tema do comentário dela no quadro Senado Verifica. Na mensagem de ontem, ela disse que o tema de hoje seria pós-verdade. E eu só respondi, eita, profundo. Segurei a minha curiosidade sobre o que é pós-verdade para saber junto com você, querido ouvinte, o que é isso?
Esse eita profundo também conhecido como não tenho a menor ideia do que seja isso.
Esther Monteiro, minha querida, bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, Adriano. Gente, que prazer estar aqui novamente. Bom dia, ouvinte da rádio. Pois é isso, o tema de hoje é pós-verdade.
Você hoje está muito filosófica hoje, hein, Esther? Pós-verdade.
E, ó, depois você vai ver como é que é importante a gente tratar desse tema.
Vamos lá.
Essa é uma palavra que foi eleita a palavra do ano em 2016 pelo dicionário Oxford. Já tem 10 anos, gente, olha só. Mas como assim? Verdade é verdade, certo? Pode ser. Se a gente for conferir o significado de verdade, a gente vai encontrar nos principais dicionários definições assim. Verdade é o que está em conformidade com os fatos ou com a realidade. Verdade é qualidade do que é verdadeiro, realidade. Verdade é conformidade com o real. Bom, todo mundo tem entendimento do que é verdade, certo? Então, o que vem a ser essa tal de pós-verdade? Junto com os conceitos de desinformação e fake news, a pós-verdade ganhou destaque no debate público e acadêmico em 2016. E o que aconteceu naquele ano? Foi em 2016 que a gente teve a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e o escândalo da Cambridge Analytica com o vazamento de dados nas campanhas do Brexit, que é o episódio que marcou a saída oficial do Reino Unido da União Europeia. Nesse período, o que se verificou foi o crescimento desse fenômeno. Na pós-verdade, a verdade se torna irrelevante e a mentira passa a ser utilizada não para convencer, mas para reforçar preconceitos. Fatos objetivos, a realidade, passam a ter menos influência na formação da opinião pública do que os apelos à emoção e às crenças pessoais. Se você já viu alguém compartilhando uma notícia sem checar a veracidade, apenas porque confirmava algo em que já acreditava, você então já observou o conceito de pós-verdade na prática. E olha, segundo a pesquisadora Lúcia Santaella, a criação de informações falsas com o propósito de enganar não é uma coisa nova, não. Mas a mudança drástica, segundo ela, está no modo inédito de operar e na escala de difusão com o uso de plataformas de mídias sociais e pela rede social, pela rede de internet, desculpem. No contexto político, ainda de acordo com Santaella, a dinâmica da pós-verdade pode ameaçar as instituições democráticas, porque as pessoas deixam de buscar a verdade factual e não desenvolvem pensamento crítico. O que chega como verdade não é verificado e acaba sendo validado como verdade para quem já pensa da mesma forma sobre determinado assunto, instituição ou pessoa, sem oportunidade de ouvir novos argumentos e pontos de vista para enriquecer o entendimento. A gente está se aproximando das eleições gerais de outubro, que é um ambiente muito propício para a pós-verdade. A exemplo do que aconteceu nas eleições mais recentes, o que a gente verifica é que o período de campanha eleitoral já começa a ser contaminado e a falta de cuidado nessa hora pode levar à intolerância e à deterioração do espaço democrático, por causa de decisões tomadas a partir de informação que não corresponde à verdade. Vou dizer uma coisa, ao invés de rejeitar o que não confirma o que você pensa, ouvir o que o outro tem a dizer com paciência e respeito pode ser benéfico para todos. Gesiel, eu sei, gosta de rede social.
Gosto.
Eu vejo as postagens dele aí nos perfis. Gesiel diz pra mim, Adriano, eu sei que não é muito chegado, não.
Tem o meu Orkut, tá de pé.
Do Orkut ainda, tá vendo? Gesiel diz pra mim, da Adriano também, como é que vocês veem o comportamento das pessoas nas redes sociais? Vocês acham que elas têm consciência de que parte daquilo que chega até elas nem sempre é a verdade? Como é que vocês percebem essa situação nas redes sociais?
A situação das redes sociais, cada dia mais, com a polarização política, tem se tornado um ambiente muito de manada. Então, o que a gente vê é o seguinte, cada vez mais é mais difícil de você ter uma opinião fora daquele ambiente de fla-flu, de você ser contra ou ser a favor. E muitas vezes o que as pessoas falam ou postam tem mais a ver com a pertencimento ou não. Ou seja, a pessoa, se ela posta alguma coisa que outros seguidores dela não concordam, eles geralmente tendem a entrar num jogo de torcida mesmo. Então, a opinião muitas vezes fica perdida no meio dessas coisas todas, porque vira um ambiente de torcida. E num ambiente de torcida você não quer saber quem tem razão. Você quer saber se você pensa igual a mim, e se você não pensa igual a mim, você é o errado e eu sou o certo. E a partir daí fica muito difícil qualquer tipo de conversa, né? Esse é o grande problema das redes sociais. É que eu vejo hoje nesse ambiente, e não é aqui só no Brasil, né? A gente vê isso, um ambiente global das redes sociais, mas e que acaba realmente prejudicando muito a conversa normal e clara que a gente poderia ter e que tinha antigamente, quando não existia esse ambiente de polarização.
É verdade.
E é como se verdade fosse uma coisa relativa, né?
E cada um tivesse a sua e acabou-se, sabe? E você tem que aceitar a minha. Ou seja, o fato vira um detalhe.
É. E aí você falou uma coisa muito interessante, Esther, do pensamento crítico. A pessoa ter pensamento crítico e sair da bolha. E o que a pós-verdade exatamente faz no sentido contrário. Eu fico pensando no jornalismo raiz, aquele jornalismo investigativo, que ouve o contraditório, ouve os dois lados de uma questão, e aí o próprio ouvinte faz o seu juízo de valor, o próprio leitor. É o que falamos agora há pouco sobre a reportagem do Márcio Maturana aqui da Rádio Senado, do debate da escala 6x1. É um assunto polêmico, né? Mas o Maturana, na matéria dele, na reportagem dele, colocou várias opiniões muito abalizadas, muito fundamentadas, contra o fim da jornada 6x1 e outras a favor do fim da jornada 6x1, contra e a favor da proposta. E aí ficou legal porque depois o ouvinte tira o seu juízo, faz seu juízo de valor com base no que ouviu, opiniões contraditórias. Só que a pós-verdade vai no sentido contrário.
Isso. E é importante a gente se proteger, viu? A gente ter cuidado, estar sempre atento. E como é que a gente se protege de conteúdo que parece verdade, né? Eu vou dar algumas dicas. É importante lembrar que a produção e o consumo de informação de qualidade exigem um esforço consciente de ir além da emoção e buscar por fatos, como vocês falaram aí. Para não cair na armadilha da pós-verdade, Vão algumas dicas. Pause antes de compartilhar. Se a informação desperta uma emoção forte, raiva, medo, alegria excessiva, dê um tempo. Esse é o primeiro sinal para desconfiar. Busque a fonte original. Verifique se veículos de imprensa confiáveis ou órgãos oficiais confirmam o dado que você recebeu. Separe fato de opinião. Gesiel falou sobre isso, né? Informação de qualidade é baseada em dados e provas, não apenas no que alguém acha. E para saber mais informação sobre desinformação, você já sabe, acesse o site do Senado Verifica, senado.leg.br/verifica. Se o conteúdo que você acessar na rede social for sobre o Senado e ficar na dúvida, manda para a gente. O Senado Verifica vai analisar o material e explicar se é fato ou verdadeiro. Envie a mensagem para o nosso WhatsApp, O número é o 61981900601. 981900601. A gente confere para você por hoje. É isso, gente.
Maravilha, Esther. Então, pós esse Senado Verifica, eu já estou mais por dentro do que é pós-verdade, Esther. Obrigado, querida. Até a próxima.
Abraço, Esther.
Até.